dado pelo Executivo Municipal para melhorar as condições para o nosso cidadão. Obrigado, senhor presidente.
Próximo, vereador Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos prestigia, o Piachac, o Vori, o seu Oswaldo e a Cledi. Eu sou suspeito para no clube, fui presidente do clube. Então, o que for bom para o clube tem meu apoio. Isso você pode ter certeza. Então, nós acho que temos que convidar a o sócio, né, que é dia 22, assembleia, primeira chamada às 19 horas, né, seu Oswaldo? E a segunda às 20, eu acho que quem foi sócio do clube tem que participar lá, para ajudar a resolver tudo o que tem de problema lá. Eu gosto de discordar do vereador Dutti, questão do carnaval. Vereador Dutti, primeira coisa, tem que ter respeito. Por isso que nossa juventude está do jeito que está. Não tem mais respeito. Aquelas músicas lá não é para deixar tocar. Tinha criança, tinha senhor de idade, tinha mulher, tinha... Pelo amor de Deus. E não vem me dizer. Não vem me dizer, vereador. Respeito, nós temos que ter respeito. Se quiser, a gente tem que ser respeitado. Isso aí não me convence. Questão do cemitério, tivemos lá o Iafran hoje. Foi uma reivindicação nossa, de todos os vereadores. O portão que sai da capela para o cemitério está aberto. E com a ideia do Neto para abrir, vai ficar bom mesmo. Aí é só a reforma dos banheiros. Aí fica muito bom. Questão da estrada do Piquiri. Choveu domingo 15 lá. Podia ter patrulhado hoje, mas parece que não estão trabalhando, né? Secretaria de Obras. Mas a hora que dá, de repente dá uma patrulhada lá. Questão do cerro, teu cerro, Neto, lá. Estive lá semana olhando, que sai da Leão para a linha 3. Tem ideia quando é que vão terminar aquela obra ou não? Porque tá meio complicado, né, de subir ali. Aí se desce para dar uma... Agora começa a colher. Não sobe o caminhão ali. Não tem como subir. Também questão da limpeza da praça. Estive falando com o pessoal, quem bota a cara ali são os concursados, tem um CV, CC. Limpando a praça. Aí me comunicaram, me falaram que tem uma pessoa que é concursada às 20 horas. E ela chega em segunda, terça e quarta. E só trabalha segunda e terça. Quarta-feira não vem. E faz muito tempo. E falo, cobro e não resolve. Aí eles ficam cobrando. Pô, eu trabalho, sábado e domingo, recebo que eu trabalho. A mulher que não trabalha quarta-feira recebe. Isso é... Nós temos que ver isso aí. Até eu vou pedir o ponto para ver se estão pagando ou não. Para tirar limpo isso aí. Deixa eu ver se tem mais um assunto aqui. Eu acho que era isso, senhor presidente. Eu vou falar na mesa.
Próximo, vereador Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, ouvintes da 87.9, assessoria desta casa, aos nossos visitantes, a Cledi, presidente da terceira idade, o Oswaldo Pinto, presidente do clube de Nova Esperança do Sul, ex-prefeito Ivori, que nos traz este projeto de grande valia, de grande porte, né, em transformar em um centro cultural na nossa cidade, esse patrimônio histórico que nós temos, eu já me manifestei primeiro, né, é uma importância e nos cabe dizer que estamos aqui para ajudar. Queremos ajudar, queremos participar, né, porque só dessa forma, a comunidade se imbuindo, se respaldando no dever e no direito de trabalhar e fazer as coisas, é que vamos conseguir, né, avançar sempre. Né? Porque hoje, já mudando de assunto, hoje nós ouvimos, fora do nosso município, Santiago, Jaguari, São Vicente, São Francisco de Assis, da nossa administração. A administração nossa é pautada por números altamente positivos em toda a nossa região. Nós temos aqui uma grande administração. É isso que eu quero dizer aqui. Não é para puxar saco de ninguém. É falar aquilo que é verdade. Estou pautado em cima da verdade. Isso vocês podem ir a Santiago e a Jaguari, em todos os municípios da região, né, e a nossa administração avança em ritmos positivos em todos os setores, em todas as áreas da nossa administração. Quero aqui falar também do coquetel de lançamento da 8ª edição do Festival da Gruta Encanto, onde lá tiveram presentes, né, a secretária Alcione, todos os compositores, músicos, cantores, jurados, que vão ser os jurados que lá estiveram, e deu aquele grande evento com o Salão da FIC lotado, né? Isso demonstra aqui o empenho da nossa administração em voltar com o Gruta Encanto. Isso demonstra aqui o empenho da nossa secretária em trabalhar, né, para construir novamente esse grande evento que é o nosso Gruta Encanto. Do carnaval, também, o vereador Franco aqui já falou. Há críticas. Críticas sempre vai existir. Nem Deus consegue conquistar todo mundo. Ou fazer, nesse sentido, né, contentar a todo mundo. Nem Deus. Eu acho que foi um carnaval bom. Eu estive ali e vi a secretária pedindo para parar com aquelas músicas. Ela interferiu naquele momento que estava acontecendo aquele problema de umas músicas através de um DJ, né? E também, ninguém vai adivinhar se vamos trazer aqui uma banda, um DJ. Qual é o comportamento dessa pessoa? A secretária, a prefeitura, o executivo, vai contratar para fazer parte, né, desse evento. Então eu quero defender aqui o empenho da secretária, eu quero defender aqui o empenho do executivo em dar um carnaval para a nossa juventude. Música hoje, todo mundo sabe qual é a música que roda na juventude, né? Eu estive ali e quero parabenizar o bloco que eu estive, né, para Louco Falta Pouco, né? Quero parabenizar o bloco que eu estive ali. Eu não dei bola para a música, eu estava lá me divertindo junto com a comunidade, falando com um, falando com outro, tomando uma cervejinha, brincando, né? Esse é o carnaval, um carnaval que não deu uma briga, que eu saiba. Você deu uma, deu pouco, né? Deu pouco. Vai em outros lugares aí para ver, né? Então eu quero defender aqui, né, a defender o trabalho da Alcione. Crítica sempre vai haver. A gente não agrada todo mundo. Essa é a verdade, né? Pode usar.
Vereador Roger, eu no meu discurso eu não critiquei a administração. Eu apenas critiquei o tipo de música. Porque a senhora não tem filha pequena. E muitas pessoas que estavam lá tinha senhora de idade, tinha, entendeu? Não é, o carnaval estava perfeito, estava bom, ótimo. O problema só foi as músicas que colocaram, só foi isso.
Sim, mas no momento que houve esse percalço, ela foi lá, a secretária foi lá e mandou parar, aonde chamou o Jonathan, meu sobrinho, para continuar como DJ lá no palco, lá em cima, né? Então, ela não tem culpa do que estava acontecendo, né? Ela foi rápida, foi lá e falou que aquele tipo de música não queria, né? Aí ligou para o DJ Jonathan e ele veio ali e assumiu, né? Então, é isso que eu quero colocar. Quero falar aqui também da missa de anunciação de Gustavo de Levati, né? Parabenizar os pais, o Alberi e a Lisandra de Levati, o Bruno, seu irmão, né? Que já foi lá para Santa Cruz do Sul, onde vai fazer um ano de preparação, depois tem 5 anos de filosofia, mais cinco anos de teologia até se formar padre. Então, parabenizar essa família, né, estive presente na missa, parabenizar essa família, né, é mais um padre que vamos ter aqui da nossa comunidade, né? Então estamos de parabéns, né, porque a gente ouvindo lá o padre Darcione falar, né, sobre as vocações, é difícil, né? Então aí esse moço, esse rapaz inteligente que vai se tornar padre amanhã depois. Então parabéns a família. Aqui também, o Neto falou aqui nesse pedido de providência do cemitério municipal, né? Nós tínhamos já comentado esse assunto, né, pra, que o Neto encaminhou no nome da bancada do PDT aqui, para solucionar o problema e diminuir os serviços, né, lá no cemitério. Então, no momento que colocar a brita, não vai precisar mais roçar tanto, né? Então, esse funcionário, esse fica disponível também a fazer outros serviços. Também queria falar aqui, né, que as limpezas da rua, de rua, estava falando com a Jana hoje, vão fazer um mutirão para que dessa forma consigam, né, solucionar também esse problema. Porque a nossa cidade cresceu muito nos últimos tempos, nos últimos anos. E os funcionários, não tem tantos funcionários assim, né, disponíveis na área de limpeza. Precisaria até mais funcionários nesse sentido. Então a nossa cidade cresceu grande, os nossos bairros aumentaram muito hoje. Se vocês forem olhar, né, quanto aumentaram os bairros lá do Jardim das Hortênsias, os bairros da Vila Nova e tantos outros bairros da nossa cidade aumentaram muito. Então, há uma dificuldade na consistência desse serviço, né? Então, era isso que eu tinha para o momento. Agradeço, obrigado.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência para me fazer uso da palavra.
Vereador Magno, tem o tempo de 10 minutos para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes do 87.9, o Pierchak, o Ivori, o Zelori Vargas, não é, né? O nosso locutor aqui é Osvaldo e a professora Cledi. Nós brincamos, né? Viu, então, falar também sobre o clube cultural ali, a importância desse clube reerguer também, minha idade aí também, frequentei bastante esse clube nas boates, era bom. Quando saía na sede já não dava bom como dava no clube, né? Então, eu acho que tem que reerguer ele. E já tem já uns anos já histórico, né? Então, é importante, pode contar com nós aí no que for preciso aí, pelo menos comigo aí, com os guris já se manifestaram, pode contar com nós aí. Fazer uma indicação de rua também aí, que faz tempo que o pessoal vem me falando, não é um, não é dois, não é três, acho que o pessoal aqui mais antigo aí que estão aí deve conhecer, seu José Gioda. Eu acho que ele não tem nenhuma rua com o nome dele aí, né, na cidade. Foi um comerciante aí, um dos primeiros comerciantes que teve na cidade. Será que tem? É, eu acho que José Gioda não tem. Então é uma indicação que o pessoal, que não é nem da família que falaram já uns quantos. E aproveitando também, porque vai ter bastante rua novas aí na cidade, já como não tem nome, vamos botar isso aí. E outra figura importante que eu trabalhei com cara disso aí, todos passaram por ele, o finado José Saciloto, mecânico que foi na cidade. Eu acho a importância, um cara que ajudou a vida inteira todo mundo, aí não tinha hora, não tinha dia. Então a importância, nunca fiz nenhuma indicação hoje aí, até hoje, né? Eu tô quase terminando o mandato aí, nunca fiz uma indicação da rua. Então, peço que pelo menos uma dessas ruas saia. Até terminar meu mandato, que saia uma dessas ruas aí. Sobre a água da Corsã também, dá uma falada. Isso aí a administração tem que ver, tem que dar em cima, porque assim, ó, ninguém merece chegar em casa num dia assim e com falta de água, né? É lá no Jardim da Hortência, é aqui pra cima, esses bairros mais altos, falta tudo. Eu lá em casa já não tenho esse problema. Eu notei que hoje liguei a água e vi que tava mais fraca, né? Então, assim, imagina o pessoal chegar 6 horas da tarde no serviço aí e não ter uma água na torneira. E não é a primeira vez, está acontecendo em sequência aí. E sem ninguém avisar, né? Então, tem que ver o que está acontecendo aí. Se é um descuido de alguém, se é um rompimento de um cano, né? Então, tem que ter esse cuidado aí. Sobre as músicas do carnaval, também vou discordar com o vereador Dutti. Fui a primeira noite aí. As músicas que já saíram de arrancada, é só baixaria, né? A minha guriazinha chega em casa, a primeira coisa que fala é isso, né? Não tem ela.
Eu acho que você tem que tocar, a gente sabe que mudou. Que tá mudando. Mas isso aí já é mais pra finaleira, a hora que estão já só os borrachos, os gambá. É, eu acho que é isso aí. Né? Então, o que que falta da... O que que faltou? Eu não tô botando culpa na administração. Falta da secretária? Falta? Eles têm que fazer um planejamento e tem que ir lá. Nós queremos música de carnaval, é carnaval? Eu faço uma aposta contigo, vereador Dutti. Se tu acha que tá mudando, o dia do teu programa eu vou te ligar pra rádio, eu quero pedir uma música de funk, vamos ver se o senhor toca na rádio. É bem assim. Eu acho, pra mim, uma falta de respeito. E com quem eu tava lá, a minha esposa tava lá, uma falta de respeito. Quem tava ouvindo, uma falta de respeito. Tem a gurizada que gosta? Tem. Mas, cara, olha o começo das músicas, isso não tem lógica. E eu fui em Jaguari no sábado de noite, tava tocando música de carnaval. Eu fiquei meia hora lá, tava tocando música de carnaval. Não vou dizer que não saia, mas eu te garanto que na arrancada não saem essas músicas. Tem que ter um... Cara, como que tu vai com uma criancinha, cara, levar lá isso? As crianças levam tudo pra casa, cara. E não tem o que fazer. Temos que dar um ensino. Nós aqui, como vereador, como administração, tem que ver. Eu, se estou ali como secretário, eu já mando o DJ parar e mando assumir outro. Né? Então, eu penso assim. O senhor tem uma ideia diferente? Eu penso assim. Eu te garanto que o senhor não toca uma música dessa nos programas, senhor. Pode ligar mil, o senhor não vai tocar. Né? Pode falar, vereador.
Colega vereador, na minha manifestação, eu falei que os tempos mudaram. E mudaram mesmo. O senhor pode discordar quantas vezes o senhor quiser. Mudaram mesmo. A proposta e a administração colocou um carnaval e contratou os DJs. Como é que a secretária ia adivinhar a música que eles iam abrir o carnaval? Ponto. Ponto. Quando deu aquela música lá que o pessoal achou que era uma música que não era adequada, eu falei, a secretária foi lá e suspendeu. Não, isso aqui não.
Ela tocou então, umas 10 músicas, vereador. Umas 10 músicas trocou em sequência.
Então a secretária tomou a providência. Foi lá e disse, não, ó, vamos mudar o ritmo aí.
A hora que deu então, a primeira música, a secretária foi lá?
Então, não, vereador, eu não estava lá. Não, o senhor estava, o senhor sabe. O senhor pode dar a sua versão, senhor vereador. Mas o que eu estou dizendo assim, Rudy, vereador...
Não adianta ela, querer ó, defender ela a administração.
Ela tomou a atitude. Respeita o meu tempo, se o senhor me deu um tempo, respeite, senão eu devolvo a palavra.
Isso, mas o senhor está falando...
Devolvo a palavra.
É, então o senhor tem que ter um respeito comigo. Não adianta o senhor vir aqui defender a administração. Tu sabe que o ponto está errado. É música de carnaval, para que tocar aquelas baixarias? Então a gente bota aqui, um vereador vem aqui, bota, o senhor sabe que está errado, só que o senhor não dá o braço a torcer. Né? Por isso que a gente se incomoda. Por que não tocaram música de carnaval? E assim, o senhor é sempre assim, vereador Dutti, vem sempre querer distorcer o assunto. Veio na política e não aprende. É complicado, né, cara? Por isso que assim a gente vai se desgostando da política. O pessoal está em casa, está vendo, vereador? E falta da secretária? Faltou sim da secretária. A secretária, quando contrata um DJ, ela tem que ter um relatório. Mas para, tchê. O senhor não abre um relatório quando vai fazer o programa? Então não adianta. É bem isso aí. O pessoal público está olhando, o Ivori está olhando, todo mundo está vendo aqui, o pessoal em casa. O senhor sabe que as músicas foram pesadas, só que o senhor não dá o braço a torcer. Eu não vim aqui criticar a administração, botar a administração lá embaixo. Mas esses pontos estão errados, vereador. Como que eu vou levar uma criança lá, cara, nessas músicas baixaria? Deixa pra finaleira. Deixa pra finaleira. Se tiver na finaleira, até eu, de repente, vou lá dançar. Mas agora é início? Pelo amor de Deus, cara, uma abertura. Uma abertura, cara, botar só aquelas baixarias? Isso não existe, mas fica. O pessoal tá vendo em casa. Quem que tá certo e quem tá errado. Seria isso, seu presidente.
Devolvo a presidência.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 001 de 31 de janeiro de 2024.
Justificativa ao projeto de lei número 1 de 31 de janeiro de 2024. Autoriza a contratação temporária de servicial interesse público de um professor de filosofia, com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. Justificativa, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Encaminhamos a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a contratação temporária de excepcional interesse público visando a contratação de um professor de filosofia, com carga horária de 20 horas para atuar na Escola São José. A referida solicitação, nos termos do Memorando número 174 de 2024 da Secretaria Municipal de Educação, se dá em razão da atual demanda de alunos da Escola São José. Imprescindível destacar que o ano letivo inicia em fevereiro de 2024 e não dispomos de outro professor para suprir a referida disciplina, sendo que não foi prevista sacar esta vaga, no concurso público 01 de 2020, realizado pelo município. Portanto, para a contratação, será obedecida a ordem de classificação do último processo seletivo realizado pelo município e em vigor. Informamos que a estimativa de impacto orçamentário também será apresentada na sequência, assim que concluída pelo setor responsável. Pelo referido acima, rogam-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 31 de janeiro de 2024. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudo da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 002, de 31 de janeiro de 2024.
Justificativa ao projeto de lei número 2, de 31 de janeiro de 2024. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação infantil, com carga horária de 22 horas semanais e da outras providências. Justificativa, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Encaminhamos a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a contratação temporária de excepcional interesse público visando a contratação de um professor de educação infantil com carga horária de 22 horas semanais para atuar na Escola Municipal de Educação Infantil, EMEI Maria Malgarim Friso. A referida solicitação, nos termos do Memorando número 189 de 2024 da Secretaria Municipal de Educação, justifica-se pelo protocolo 183 de 2024, onde a professora, de iniciais APFZ, solicita sua rescisão do contrato administrativo de pessoal número 16 de 2023, a contar de 1º de fevereiro de 2024, e comunica também que não cumprirá o aviso prévio, pois assumirá concurso em outro município, sendo, portanto, tal pedido de extrema urgência, pois o ano letivo inicia em 19 de fevereiro de 2024. E a escola não dispõe de outro professor para suprir tal necessidade. Imprescindível destacar que o ano letivo inicia em fevereiro de 2024 e não dispomos de outro professor para suprir a referida disciplina. Para a contratação, será obedecida a ordem de classificação do último processo seletivo, realizado pelo município e em vigor. Informamos que a estimativa de impacto orçamentário também será apresentada na sequência, assim que concluída pelo setor responsável. Pelo referido acima, rogam-se pela apreciação e aprovação desse projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 31 de janeiro de 2024. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudo da Comissão Permanente e Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 003, de 5 de fevereiro de 2024.
Justificativa ao projeto de lei número 3, de 5 de fevereiro de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 4 de 2023 e da outras providências. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária de professor de artes, imprescindível para o atendimento na área da educação. O contrato administrativo de pessoal número 4 de 2023, autorizado pela Lei Municipal número 2076 de 2023 e firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com o professor de artes, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público, visando a manutenção da disciplina junto ao ano letivo de 2024 da Escola São José. E nos termos do Memorando número 198 de 2024 da Secretaria de Educação, o referido professor atua como regente em todas as turmas dos anos finais da escola, com um período semanal em cada turma. Salientamos que no quadro de professores não dispomos de outro profissional habilitado para tal função. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 1º de março de 2024, assim como as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 5 de fevereiro de 2024. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudo da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 004, de 5 de fevereiro de 2024.
Justificativa ao projeto de lei número 4, de 5 de fevereiro de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 5 de 2023 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária de professor de educação física, imprescindível para atendimento na área da educação. O contrato administrativo de pessoal número 5 de 2023, autorizado pela Lei Municipal número 2078 de 2023 e firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com o professor de educação física, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público, visando a manutenção da disciplina junto ao ano letivo de 2024 da Escola São José. E nos termos do Memorando número 198 de 2024 da Secretaria de Educação, o referido professor atua como regente em 3 turmas dos anos iniciais, com 2 períodos em cada turma, e como regente em 5 turmas dos anos finais, com 3 períodos semanais em cada turma, e também atua como treinador para o GERGS, com os alunos dos anos finais. Salientamos que no quadro de professores não dispomos de outro profissional habilitado para tal função e carga horária disponível. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 8 de março de 2024, assim como todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 5 de fevereiro de 2024. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 005, de 5 de fevereiro de 2024.
Justificativa ao projeto de lei número 5, de 5 de fevereiro de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 3, de 2021, e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária de professora de português, imprescindível para o atendimento na área da educação. O contrato administrativo de pessoal número 3 de 2021, autorizado pela Lei Municipal nº 1842 de 2021 e firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com a professora de português, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público, visando a manutenção da disciplina junto ao ano letivo de 2024 da Escola São José. E nos termos do Memorando número 198 de 2024 da Secretaria de Educação, a referida professora atua como regente em 3 turmas dos anos finais, com 5 períodos semanais em cada turma. Salientamos que no quadro de professores não dispomos de outro profissional habilitado para tal função e carga horária disponível. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 16 de março de 2024, assim como todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 5 de fevereiro de 2024. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudo da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 006, de 5 de fevereiro de 2024.
Projeto de lei número 6, de 5 de fevereiro de 2024. Altera o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Municipal nº 1578, de 30 de junho de 2015, e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Encaminho ao Poder Legislativo o projeto de lei em anexo, que tem por objetivo alterar o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Municipal nº 1578, de 2015, revogando-se a Lei Municipal nº 2077, de 10 de março de 2023. A referida alteração se faz necessária para incluir os anuênios nos termos do Memorando nº 255 de 2024, oriundo do Secretário de Administração e Gestão, conforme segue. Abre aspas. A correção se faz necessária, uma vez que os anuênios são de natureza fixa, não podendo sofrer variação para menos, o que não lesaria os servidores públicos para honrar seus compromissos em caso de alterações salariais por perder verbas não fixas, como funções gratificadas e gratificações. Ressalto que a alteração legislativa visa proporcionar justa correção do texto legislativo antes aprovado. Por isso, solicito a aprovação do mesmo em regime de urgência. Fecha aspas. Assim, por entendermos que fixar as bases de descontos em folha em eventos variáveis, como funções gratificadas, gratificações, convocações, magistério, vem causando grandes transtornos aos servidores, pois perdem as vantagens, que têm natureza transitória, para saldar suas dívidas, especialmente no que diz respeito às consignações firmadas com instituições financeiras de médio a longo prazo. Portanto, a presente alteração visa corrigir, incluindo os anuênios na alteração anterior, fixando a base de cálculos para a margem de descontos no vencimento básico líquido, sendo descontados somente as obrigações da Previdência Social e do Imposto de Renda. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação do respectivo projeto em regime de urgência e nos dispomos a prestar quaisquer outros esclarecimentos pertinentes, caso necessário. Gabinete do Prefeito Municipal, 5 de fevereiro de 2024. Ivori Antônio Gasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudo da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 007, de 6 de fevereiro de 2024.
Justificativa ao projeto de lei número 7, de 6 de fevereiro de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 17, de 2023 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária para serviços gerais, imprescindível para o atendimento na área da educação. O contrato administrativo de pessoal número 17 de 2023, autorizado pela Lei Municipal número 2092 de 2023, e firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com a servidora, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público, visando a manutenção das atividades na IMEI, CAE e Extensão. E nos termos do Memorando número 197 de 2024 da Secretaria de Educação, justifica-se a continuidade da renovação do contrato devido à necessidade, pois a mesma atua como auxiliar de cozinha na IMEI e também na higienização do CAE e Extensão. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 9 de março de 2024, assim como todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 6 de fevereiro de 2024. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 008, de 6 de fevereiro de 2024.
Justificativa ao projeto de lei número 8, de 6 de fevereiro de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 6 de 2023 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária para serviços gerais, imprescindível para o atendimento na área de educação. O contrato administrativo de pessoal número 6 de 2023, autorizado pela Lei Municipal número 2080 de 2023 e firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com a servidora, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público, visando a manutenção das atividades na IMEI, CAE e Extensão. E nos termos do Memorando número 197 de 2024 da Secretaria de Educação, justifica-se a continuidade da renovação do contrato devido à necessidade, pois a mesma atua na elaboração do lanche, assim como a higienização do ambiente e louças para a preparação do mesmo. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 28 de março de 2024, assim como todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 6 de fevereiro de 2024. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 009, de 6 de fevereiro de 2024.
Justificativa ao projeto de lei número 9, de 6 de fevereiro de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 7 de 2023 e da outras providências. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária de professora de educação infantil, imprescindível para o atendimento na área da educação. O contrato administrativo de pessoal número 7 de 2023, autorizado pela Lei Municipal número 2082 de 2023 e firmada entre o município de Nova Esperança do Sul com a professora de educação infantil, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público, visando a manutenção da disciplina junto ao ano letivo de 2024 da Escola Municipal de Educação Infantil, EMEI Maria Malgarim Friso. E nos termos do memorando número 197 de 2024 da Secretaria de Educação, a renovação do referido contrato faz-se necessária, pois a professora atua como regente na turma da pré-escola, considerando que, no momento, não temos outro profissional habilitado para essa função. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência por essa Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 5 de abril de 2024, assim como todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 6 de fevereiro de 2024. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 010, de 7 de fevereiro de 2024.
Justificativa ao projeto de lei número 10, de 7 de fevereiro de 2024. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um agente comunitário de saúde para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Justificativa. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminhamos a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a contratação temporária de excepcional interesse público visando a contratação de um agente comunitário de saúde para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Este projeto se faz necessário, pois a profissional que atua na área do bairro Jardim das Hortênsias entrará em licença maternidade a partir de abril de 2024, nos termos da informação constante no memorando número 509 de 2023, oriundo do Secretário Municipal de Saúde. Foi realizado o processo seletivo respectivo e agora encaminhamos o presente projeto de lei para autorizar a contratação e, posteriormente, preencher a lacuna para a vaga existente. Imprescindível destacar que a referida contratação é de suma importância, pois a microárea onde a atual agente comunitário de saúde atua se trata de área importante do município, sendo que, para tanto, será obedecida a ordem de classificação do processo seletivo vigente realizado pelo município em vigor. É sabido que o agente comunitário de saúde deve, por determinação do Ministério da Saúde, cumprir pelo menos 80% dos atendimentos que lhe são designados. Sendo assim, se torna inviável o cumprimento de tal imposição por possuirmos atualmente um número insuficiente de profissionais desta área. A falta desse profissional por um longo período pode acarretar que o município deixe de receber recursos, devido à falta de atendimento para a microárea importante da cidade, deixando muitas famílias desassistidas. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação desse projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 7 de fevereiro de 2024. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos a Comissão Permanente Única. Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 01 e o projeto de lei número 001, de 31 de janeiro de 2024.
Parecer número 1 ao projeto de lei número 1 de 2024. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de filosofia, com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. 2. O voto do relator. A contratação do profissional acima se mostra relevante no presente momento, pois, conforme foi demonstrado na justificativa desse projeto de lei, a referida solicitação se dá em razão da atual demanda de alunos da Escola São José, e a escola não dispõe de outro professor para suprir a referida disciplina. A contratação obedecerá à ordem de classificação do processo seletivo vigente. Sendo assim, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 12 de fevereiro de 2024. Márcio José Monareto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 12 de fevereiro de 2024, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 1, de 31 de janeiro de 2024. Estiveram presentes, senhores vereadores, Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 12 de fevereiro de 2024. Assim votaram, senhores vereadores. De acordo com o relator, Rodrigo Pivoto, presidente da CPU, sim. Daniel Walter Friso, secretário da CPU, sim. Márcio José Monareto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. E Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 01 e o projeto número 01 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 01 e o projeto número 01 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 02 e o projeto de lei número 002 de 31 de janeiro de 2024.
Parecer número 2 ao projeto de lei número 2 de 2024. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação infantil, com carga horária de 22 horas semanais e da outras providências. 2. O voto do relator. A contratação do profissional acima se mostra relevante no presente momento, pois, conforme referido na justificativa deste projeto de lei, a profissional deverá substituir a professora titular, que pediu rescisão do contrato, e pela extrema necessidade, pois o ano letivo inicia em 19 de fevereiro de 2024, e a escola não dispõe de outro professor para suprir a demanda. A contratação obedecerá à ordem de classificação do processo seletivo vigente. Sendo assim, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 12 de fevereiro de 2024. Márcio José Monareto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 12 de fevereiro de 2024, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 2, de 31 de janeiro de 2024. Estiveram presentes, senhores vereadores, Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 12 de fevereiro de 2024. Assim votaram, senhores vereadores, de acordo com o relator. Rodrigo Pivoto, presidente da CPU, sim. Daniel Walter Friso, secretário da CPU, sim. Márcio José Monareto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 02 e o projeto número 02 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 02 e o projeto número 02 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro, líder do PL. Não vai fazer uso. Segundo, líder do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu volto aqui na tribuna para poder me justificar aqui, já que eu, então, quando o vereador aqui, usando a palavra, não consegui completar o raciocínio, né? Então, deixei, achei melhor parar e bater boca, achei melhor agir com educação e deixar ele falar da maneira que ele achava que devia falar e se manifestar, porque aqui todo mundo é livre para falar aquilo e expor aquilo que quer. E, inclusive, usar o vocabulário que quer, se é que quer usar o vocabulário. Eu queria dizer aos colegas vereadores, aos ouvintes que aqui ouvem a sessão, né, que eu me manifestei aqui com relação à música. Eu não sei a favor daquela música que rodou, aquela uma ou duas músicas que rodaram no início. Tanto é que nós não concordamos com aquilo e a secretária, na primeira ou na segunda música, esteve no palco e mudou o ritmo. Isso que aconteceu. E aqui alguém diz, mas tocou 10, não tocou 10, coisa nenhuma. Vamos falar a verdade. Tocou uma ou duas músicas. E a secretária lá esteve. E pediu, olha, não é assim. Então não é que eu esteja concordando. Agora, quando eu digo que os tempos mudaram, quando o carnaval perde em funk sim. Aí que a coisa mudou. Faz um carnaval só com marchinha para ver se a juventude não abandona. Concordo que possa mesclar. Mas essa é a questão que está, que a gente concorda. Eu não falei aqui que concordava com aquela música, me desculpa, vereador Chita. Não falei que concordava com a música. Nós não concordamos com aquela música. E isso é tanto verdade que na primeira ou na segunda música a secretária tomou uma atitude. Parabéns para a secretária, né? Ninguém vai dar parabéns para ela. Mas ela fez essa atitude. Né? Agora, que o ritmo mudou, que marchinha, que funk, isso aquilo, isso mudou. Fazem um carnaval só com marchinha, então, daqui a pouco, para ver. Não é bem assim. Então, só para esclarecer esses pontos, que essa é a questão. E as pessoas que lá estavam testemunham, viram essa atitude. Então, não vem me dizer que tem 10 músicas aqui, porque não foi. Tá certo? Eu quero convidar para mais um baile de carnaval, agora o Enterro dos Ossos, dia 17. Com som automotivo. Que, aliás, aquela gurizada do som automotivo, mas parabéns para eles, dão um show. É muito bom. É nota 10. 10 para essa gurizada do som automotivo. Na verdade, deixa até um pessoal louco, porque eu não sei como é que eles conseguem fazer aquilo de tanta potência. Chega, né? E, na verdade, eu acho que é uma espécie de competição que eles fazem ali. E na verdade é bonito, né? Então vai ter o som automotivo, depois vai ter aí a participação da Ana Piccoli, né? Esse vale a pena, né? E depois o DJ até as 4 da matina, né? Vai ser um DJ nota 10, né? Então convido a comunidade a prestigiar esse evento que a administração faz com cuidado, faz com carinho, gratuitamente, para as pessoas se divertirem. Eu queria também aproveitar para falar um pouquinho a questão da discussão que os grupos, né, da terceira idade, do grupo italiano, do pessoal do clube, da associação, que buscam aí a união de três instituições, buscando revitalizar a questão do clube. Eu acho que é uma ideia excelente e acho que a comunidade, nós devemos aproveitar esse momento para discutir, para colocar também nosso ponto de vista com relação a alguns quesitos, porque como é uma sociedade e que tem três participações mais importantes, é necessário que a gente tome o cuidado de que ambas sejam bem servidas, mas que a comunidade também possa ter o seu espaço, a sua voz nessa direção, nessas diretorias. Porque é importante. O clube cultural é uma história de Nova Esperança, são 80 anos. Né? E eu acho que tudo aquilo que vem para somar, para melhorar, tem que ser olhado com carinho. Porque é uma proposta que ela não é uma coisa, uma solução do dia para a noite, mas se bem construída ao longo do tempo, pode realmente dar muito certo. E esse é o nosso desejo, que a coisa aconteça, que a coisa dê certo, para que Nova Esperança do Sul também tenha o seu clube aí revitalizado. E é um exemplo, por exemplo, da associação do bairro Vila Nova. Agora mesmo o pessoal estava mandando mensagem que também estão fazendo uma reorganização lá. É um trabalho difícil. É um trabalho que requer doação, né? Mas eles ali se uniram, né? E estão fazendo. Tem o apoio da prefeitura, né? Como os clubes do interior também, né, Net? Né? Os clubes do interior também recebem um incentivo da administração pública através de reformas, de pequenas obras, a administração vem contribuindo e vem ajudando as entidades do interior, porque a gente vê que é difícil mesmo manter uma estrutura, né? Então, acho que a terceira idade, acho que a Cantina Neldono, o próprio clube e as entidades unidas, nós podemos realmente fazer algo muito bom para o nosso município. Também falar, por exemplo, das casas populares, né? Nós estamos participando de um programa a nível estadual de 20 casas. Essas 20 casas, elas estão bastante avançadas na sua discussão, né? Eu acho que daqui a pouco, nos próximos meses, a gente já pode anunciar que, se Deus quiser, essas 20 casas para a nossa população, verba e recurso do Estado com a contrapartida do município. E não parando aí, nós temos também a questão do Minha Casa Minha Vida, que a gente vem batalhando, né? A gente já avançou bastante aí, os primeiros passos mais importantes já foram dados, e nós queremos, a administração busca incessantemente mais casas para o município. E nós temos 73 terrenos que foram liberados, que é um compromisso da administração de contribuir, de colaborar, de achar mecanismos para que essas famílias possam construir as suas casas. E é nesse sentido que o Executivo vem buscando programas, buscando informações, buscando caminhos para que a gente possa contemplar essas famílias, porque a gente vê que o terreno é uma parte, e a segunda parte é a construção, e é difícil. Então o Executivo vem buscando aí, senhores vereadores, um entendimento, pesquisando e fazendo todo o possível, porque é um compromisso que a gente tem com essas pessoas de poder auxiliar na realização da construção da casa. Obrigado, senhor presidente.
Líder dos progressistas.
Senhor presidente, volto no tempo da liderança, cedido pelo colega Márcio. Aqui falar também, recebi uma mensagem sobre a água, a falta da água hoje nos pontos mais altos da cidade, né, principalmente. E até lá nas Hortênsias, surgiu a ideia do executivo em colocar uma caixa d'água, um poço artesiano lá em cima, só que assim é uma reivindicação do pessoal lá, que faz tempo que vem e o executivo deu a entender que daria um pontapé inicial e até agora nada, né? Então, seria uma prioridade, porque tu imagina lá são, atirando por baixo, umas 500 pessoas que moram lá. Imagina ficar água, sem água até a madrugada. Eu cheguei em casa, por acaso tomei banho de conta gota. Achei que ia ter que ir lá fora tomar, porque tem imposto artesiano. Entendeu? Então, é uma questão, tem criança, o pessoal tem que fazer janta, amanhã, ainda que é feriado amanhã, né? Imagina se tem que trabalhar, fazer almoço para o outro dia, né? Então, é delicada essa situação, eu acho que a administração tem que dar uma prioridade para esses pontos, né? Da questão de água, né? Principalmente, né? Para não haver esse tipo de problema. Também recebi uma mensagem do pessoal lá do Stadiello, que eles dizem, vocês só pedem estrada para o Capão Grande, só estrada para o Piquiri, e nós aqui, assim, não, pode deixar que eu vou pedir. Eu até nem peço muita estrada, porque os guris estão, né, sempre pedindo, não, mas então deixar aqui um pedido, diz que está bem, bem delicada a situação lá, então pedir que dê uma atenção lá para eles também. Eu quero voltar no tempo, no falar sobre a música do carnaval. O vereador Dutra, ele fica ofegante quando a gente fala alguma coisa sobre a administração, quando a gente critica algum tipo de atitude, de algum evento, de algum... faz parte. Nós estamos aqui para... Não temos aqui para dar parabéns para o secretário que passou a patrulha na estrada. É o dever, é a obrigação, né? Ah, porque botaram uma cesta de lixo lá. É o mínimo, trocar uma lâmpada, é o mínimo. Então, não tem que dar parabéns. A gente tem que criticar quando acontece esse tipo de coisa para não se repetir.
falou que o DJ não tem como saber. Não, tu tá na tua cidade, eu te contrato, Cristiano, eu quero que tu faça isso, isso, isso e isso. Tu faz isso, faço, então é tu que eu quero. A gente já sabe que é recorrente esses problemas de música. Na nossa administração, a secretária ficava plantada lá no lado do... Porque acontecia também. Entendeu? Então, não é... É o que eu sempre digo assim, ó. Tu tem que ir pegando de um ano para o outro, de um ano para o outro, para ir melhorando. Entendeu? Não é... Eu até falei que o evento estava até em vista dos outros anos, até que tinha bastante gente para sexta e sábado, nunca teve... O nosso forte sempre foi o Enterro dos Ossos, que dá grande, né? Então... Sábado até me surpreendi, achei que ia ter menos gente que sexta e tinha mais, entendeu? Assim, ó, tá crescendo, assim, ó, eu não sou contra o funk também, mas lá pelas 3 horas da manhã, lá, que, entendeu? Porque assim, é que nem, tem pessoas, bastante pessoas de idade que gostam de vir, qualquer evento que tu fizer na praça, tu pega 30% é de idade, e mais as crianças. A juventude vai amanhecer, se tocar até as 6 horas da manhã, se tocar até o meio-dia, eles vão ficar, então dá para te segurar nessa questão. O que até me chamou a atenção da fala do Dutra, que disse assim, não, porque o evento é de graça. Não é assim, o evento é de graça, é do município. É um evento de graça, de certo, agora porque é de graça, pode tocar o que quiser, fazer o que quiser, não. É do município. É um evento. Falou de Jaguari. Jaguari é um comércio, o carnaval já de Jaguari. Por isso que tu cobra, não é da prefeitura. Não é mais da prefeitura, faz uns 5, 6 anos, eu acho, se eu não estou enganado. Ela é licitada, uma empresa compra, bota toda a estrutura e cobra o que eles acharem que devem cobrar. Se quiser cobrar 50, tu vai, tu quer ir. O pessoal já vai lá sabendo o que vai acontecer lá em Jaguari. Entendeu? Eu saio daqui hoje tem ônibus que vai para lá. Se eu for para lá, eu já sei o que vai acontecer lá, o que eu vou escutar lá. Aqui não, aqui tu tem um carnaval mais familiar, do coisa assim, até umas horas. E depois eu acho que tem que ter um meio termo. E não precisa ser só marchinha do T. Tem Ivete Sangalo, tem Cláudia Leite, tem que não é marchinha, é música de carnaval. Tu agita a noite inteira. Vai lá no Bloco Samamani. Lá, quem já participou alguma vez de eu acho que tu fez carnaval com nós lá, né, Cristiano? Lá começa às 8, 9 horas da noite, música e nenhum funk. Por quê? Porque é um bloco que não é o local para tocar funk. E tem bastante juventude. Tu vai lá hoje, é quase 70% é de 25 para baixo. Até os 18, 19 para mim. Então, eu acho que não é porque é de graça que tem que ser a moda Miguelão. Acho que tem que... E não foi uma crítica... Foi uma crítica construtiva. É isso que você, às vezes, o Dutra fica no nervosismo, não sei por que ele... A gente fala alguma coisa, ele chega a ficar ofegante aqui, porque tem que dar os parabéns, porque tem que não sei o quê, porque não sei o quê. Cara, o momento que tu aceita ser secretário, tu já foi secretário, Dutra. O Roger já foi, o Cristiano já foi, o Chita já foi, a Franciele já foi. O momento que tu tá na linha de frente, tu tem que arcar, tu sabe. É que nem eu digo, se não quer, se não pode, se não aguenta a pressão, pede para sair. Né? Então, assim, não tem que achar que tudo é o fim do mundo, porque é um ano eleitoral, começam já a ficar meio nervoso. Então, eu acho que tem as críticas quando, que nem falou aqui, se for mentira, ah, não, vem aqui e chama de mentiroso. Mas é a coisa que o povo está falando. As redes sociais passou a noite inteira... E o cara recebe mensagem, o cara recebe isso. Cacequi, por exemplo. Eu vi nas redes sociais, vocês devem ter visto também. Cacequi, banda das antigas, com desfile, com... Acho que tinha até carro alegórico lá, tipo aquelas... Então, assim, ó, aí é o município que está promovendo. Entendeu? Aí São Francisco, acho que também teve banda, pelo que eu vi também. Então, é o município que está promovendo. Jaguari, nós não podemos se comparar a Jaguari... No carnaval, que ele é um dos maiores, é o maior, acho que, do estado. Ele virou um comércio porque o município viu que ali ele podia ganhar dinheiro em vez de gastar. A prefeitura hoje deve ganhar uns 80, 100 mil para ceder aquele espaço ali. E fora o que fomenta o comércio. Meu Deus, tu imagina quantas mil pessoas por noite ali, 10, 15 mil pessoas por noite nos carnaval de Jaguari. Então, assim, tu imagina o que é a loucura daquilo lá no comércio, movimento, e o pessoal reclama. Reclama por quê? Porque falta estrutura para essa quantia de gente. Jaguari é um pouco maior que nós. Imagina 10, 12 mil pessoas ali e banheiro para toda essa gente. Aquilo lá viram Jaguari ali pelo calçadão para baixo ali, viram. Tu não conhece Jaguari nessas épocas, né? Mas eles estão ganhando em cima disso. Então, quando o município faz um evento, eu acho que tem que dar uma repensada nessas questões aí. E eu acho que é uma crítica construtiva para não se repetir. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 12 de fevereiro de 2024.
E 2.
22 horas e 2 minutos.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200, rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
Triste por detrás da maquiagem, onde ela tenta esconder imensa dor. Vestido ovo transparente, sensual, sob a luz negra de um salão multicô. É fim de noite, a boate está vazia e a cidade já começa a despertar.
Meu amigo, fique em paz no seu lugar.